TAP sem participação pública é desperdiçar tudo isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos Srs. Deputados. Servir o interesse nacional. Para o JPP, este é o e tem de ser o único foco. Servir o interesse nacional, respeitando as especificidades do nosso território, com relevo para as nossas ilhas e comunidades espalhadas pelo mundo. O que temos hoje não serve, não honra, não prestigia a bandeira nacional, nem respeita os portugueses. No Norte, afirmam que a TAP não serve a região. No Sul, o abandono da Operação Infarto tornou-se simbólico. Na Madeira, nos Açores, há um assalto permanente aos bolsos das famílias e a TAP, nem para um subsídio de mobilidade digno, tem servido. Na imprensa regional da Madeira, destaca preços absurdos para o Natal, para quem viaja de avião sabe bem que a regra não é uma exceção. As novas sobretaxas na ligação Continente-Madeira só não avançam por intervenção política. Temo que regressem mascaradas e continuem a penalizar quem precisa de viajar. Por isso, ponham a TAP a servir o país, todo o país e os portugueses em primeiro, segundo e terceiro lugar. E que este Parlamento seja chamado a acompanhar com transparência todo o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núcio, CDS, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Estamos hoje a debater a TAP pela terceira vez em 6 meses. E dado o conjunto de propostas que estão aqui a ser discutidas, temos recomendações para todos os gostos. A IEL vem pedir que o Governo se esforce e se concentre na privatização a 100% da companhia. O PCP não nos surpreende, pretende travar o processo de privatização. A única coisa que eu registo no projeto de resolução do PCP é chamar a todos os partidos que não são de extrema esquerda, partidos neoliberais, incluindo também o Partido Socialista. O Chega propõe que se incluam deputados dos partidos políticos na comissão especial relativamente à privatização da TAP. Por fim, o PAN pede atenção ao ambiente e o PS pede um desconto na aquisição de ações por parte dos trabalhadores. Posto isto, penso que há uma enorme confusão sobre o processo de privatização e sobre aquilo que está em causa. E nessa matéria o Governo foi de uma clareza cristalina. O Governo disse claramente o que queria no processo de privatização. Em primeiro lugar, tentar recuperar parte dos 3,2 mil milhões de euros que foram afundados pelo PS nesta empresa. São dinheiro dos contribuintes e o processo de venda da empresa servirá, em primeiro lugar, para abater parte desse dinheiro que foi afundado pelo Partido Socialista nesta empresa. O segundo objetivo é muito simples, é capitalizar a empresa para permitir que a empresa possa continuar a investir e a crescer, porque, como os seus deputados sabem, mesmo os deputados do Partido Comunista, as regras da União Europeia não permitem que o Estado continue a pôr dinheiro na empresa. E por isso, este processo é um primeiro passo que nos parece prudente no sentido da privatização da empresa. E começou bem, porque, pelo menos, algumas companhias aéreas de renome vieram ao processo de privatização e mostraram interesse em participar neste processo. Termino com uma nota de perplexidade relativamente ao projeto de resolução do Partido Socialista. O partido que foi responsável por enterrar 3,2 mil milhões de euros na TAP diz agora que os descontos aos trabalhadores terá um impacto orçamental absolutamente residual. Bom, quando se trata de dinheiro público, o PS considera sempre que tem um impacto reduzido. Nós sabemos, os contribuintes nunca mereceram grande consideração por parte do Partido Socialista, mas, ó Sr. Deputado, esta proposta do Partido Socialista demonstra uma consciência pesada relativamente a uma intervenção atrapalhada na TAP, no tempo do governo do Partido Socialista, que levou precisamente a cortes salariais dos trabalhadores que os senhores agora falam. E por isso quero-vos dizer o seguinte, enquanto esta maioria estiver aqui, o dinheiro dos contribuintes não será novamente chamado para pagar os vossos erros. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos novamente a debater o tema da TAP, um tema de grande importância que várias vezes nos traz à discussão aquilo que é mais importante, que é o interesse na salvaguarda da companhia, é a capacidade de a projetar no futuro, de lhe dar sustentabilidade e de perceber que no mundo da aviação atual, ter escala, ter ganhos de escala, estar integrada num grupo que tem dimensão, que opera em vários mercados, que tem flexibilidade e robustez de músculo financeiro para responder às ameaças e às alterações, é absolutamente essencial. E não perceber isso é condenar a TAP e o seu futuro. E este governo disse sempre ao que vinha. O governo e esta bancada disse no seu plano e no seu programa que tinha por objetivo privatizar a TAP, mas não só para privatizar por um capricho, mas porque é essencial naquilo que é a sua sobrevivência e a afirmação de valores que estão contemplados no caderno de encargos de forma de level. O hub em Lisboa, as rotas com as regiões autónomas, aquilo que são a maximização das infraestruturas aeroportuárias portuguesas, aquilo que são as rotas da nossa diáspora. E neste processo ficou claro desde a primeira hora que se em algum momento não forem tidas essas garantias por potenciais interessados, o processo pode parar ou ser anulado, sem que isto signifique dar 55 milhões sem justificação aos potenciais compradores. Esta bancada e este governo têm um respeito extremo pelo suor e pelo dinheiro dos contribuintes. É por esta razão que neste processo quer maximizar a capacidade de reaver os 3.200 milhões que o PS injetou novamente na TAP. E aquilo que é importante dizer é que, naturalmente, este processo dividido como está tem várias hipóteses e várias potencialidades de vir a maximizar o valor que se possa conseguir com ele. Vamos à transparência. Este processo é o mais transparente possível. Aliás, com estupefacção nós vimos alguém nesta Câmara suscitar dúvidas sobre esse processo. Eu lembro às senhoras e aos seus deputados e ao seu Presidente que está constituído um grupo no âmbito do Parlamento para fazer a fiscalização deste processo em que me coube a honra e o privilégio de coordenar. E, portanto, o Parlamento, a par de uma comissão técnica independente que foi criada para acompanhar o processo, fará o escrutínio de tudo o que houver para fazer. Não vale a pena lançar sombras de dúvidas de legalidade ou transparência, porque aqui não há nem reuniões secretas, nem acordos que ninguém sabe explicar. Aqui zela-se com transparência pelo interesse do país e pelo interesse da TAP. A TAP tem que ter futuro, o respeito pelos trabalhadores é nós garantirmos em consciência e com critério que o futuro está assegurado e que não é a qualquer virar de esquina de um resultado negativo que a TAP volta a ter uma situação em que o país não a pode ajudar pelas regras europeias e aí sim teríamos um problema que os senhores nos conduziram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa precisa de informação de quem da Iniciativa Liberal deseja encerrar o debate. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra. O Sr. Deputado Pedro Pinto deseja pede a palavra
para defesa da honra da bancada.
Defesa da honra da bancada. Fico curioso para saber como é que essa bancada foi ofendida na sua honra. Diga.
Em relação às declarações do Sr. Deputado Carlos Pereira, obviamente. Não do deputado Paulo Muniz, mas em relação a...
Sabe, ó, Sr. Deputado, há muitos anos o Presidente Almeida Santos gostava de lembrar os seus deputados que os seus deputados não são fresquinhos de vidro, não é? Portanto, se um deputado não é um fresquinho de vidro, uma bancada então ainda menos deve ser um fresquinho de vidro. Mas enfim, Sr. Deputado, se sentiu ofendido, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, concordando inteiramente com essa expressão do ex-presidente da Assembleia da República, Almeida Santos. O Sr. Deputado Carlos Pereira levantou aqui uma suspeição que nós consideramos muito grave. Aliás, muito, muito grave. Porque levantou a suspeição que os deputados do Chega, quando falam da TAP, haveria alguém que escreveria as suas intervenções. Ó, Sr. Deputado Carlos Pereira, eu tenho lhe informar uma coisa. Aqui nesta bancada, os deputados falam um por todos e todos por um. Ao contrário da bancada do Partido Socialista, que tem três ou quatro ou cinco facções aí dentro. E quem escreve as nossas intervenções são os deputados. São os deputados do Chega. Eu não sei se no Partido Socialista estão habituados a isso. A nós... Ninguém manda. Ao contrário daquilo que fazem com vocês, que estão habituados a a serem movidos pelos aqueles esquemas que o senhor, inclusive, quando esteve na CPI da TAP, também quis fazer esquemas de reuniões secretas, antes de irem responder à CPI da TAP. Sr. Deputado Carlos Pereira, ficou-lhe muito mal. E ficou-lhe muito mal, ainda por cima, e digo isto olhos nos olhos, porque se havia alguém neste Parlamento que não poderia ter dito nada disso, era precisamente o Sr. Deputado Carlos Pereira. Porque o Sr. Deputado, não leva mal a expressão, tinha o rabo preso nessa CPI da TAP. Foi o senhor que quis fazer uma manhosice à moda socialista e reunir com alguém que queria falar no dia seguinte. Portanto, senhor deputado, a nós não nos dá lições de moral. A nós não nos dá lições de ética. E muito menos a nós, diz que alguém ou insinua que alguém escreve os nossos discursos. Não lhe posso admitir isso, não poderia deixar passar isto em branco. Esta bancada, estes deputados têm que ser respeitados e o senhor faltou ao respeito aos 60 deputados democraticamente eleitos pelo povo português.
Senhor deputado Carlos Pereira tem a palavra para dar explicações.
Senhor Presidente, senhores deputados, não me alongarei muito sobre aquilo que foi a minha referência, sobre a inspiração dos textos do Chega, em relação à TAP. Eu penso que todos conhecem aquilo que são os apoiantes formais do Chega, que financiam o Chega e que têm relações com a TAP. E, portanto, Senhor Deputado, eu não me alongarei muito mais sobre isto e espero que isto seja suficiente para explicar aquilo que eu disse. Agora, Senhor Deputado, o Senhor Deputado levantou-se para me acusar de fazer, reuniões secretas. O Senhor Deputado também esqueceu-se, não teve oportunidade com certeza, ou então não leu, aquilo que foi a conclusão da Comissão de Transparência deste Parlamento sobre o que se passou e que, aliás, sobre o que se passa no Parlamento, daqueles que são os deputados que representam o Governo e que preparam as suas comissões com os membros do Governo. É uma prática normal, habitual, consensual, que todos conhecem. E, portanto, Sr. Deputado, é lamentável que tenha ido buscar um tema que estava completamente clarificado, esclarecido, para, de alguma maneira, justificar aquilo que é público, que vem nos jornais e que todos nós sabemos que são os financiadores do Chega, um dos acionistas da TAP. Muito obrigado.
Oh, Sr. Deputado, peço desculpa, mas está encerrada a questão. O Sr. Deputado defendeu a honra, o Sr. Deputado prestou as declarações que quis prestar. Não, Sr. Deputado, já fez a defesa da honra, Sr. Deputado. Não lhe vou dar a palavra, Sr. Deputado. Está encerrada a este ponto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para encerrar o debate. O Sr. Deputado recebeu um bónus de 34 segundos do PSD ao seu tempo. Faz favor, pode iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como disse há pouco, coragem política não é adaptar convicções à maioria, coragem política é construir uma maioria para as convicções que se tem. É nisso que temos uma divergência com o Governo. Porque o Governo diz querer uma privatização total, mas apresenta uma proposta que mantém o Estado como acionista de controlo. Diz acreditar na iniciativa privada, mas continua agarrado ao poder político sobre a empresa. Depois deste debate ficou claro o que separa a iniciativa liberal dos restantes partidos. Uns querem uma TAP pública por ideologia ou por uma espécie de lirismo populista. Até o Livre, que se diz tão moderno e europeísta, neste debate está igualzinho ao PCP, o que é normal, mas também igualzinho ao Chega. E depois outros dizem que também gostariam de privatizar tudo, mas não o fazem por causa do Parlamento.